partir de agora, Cultura na Mesa.
Olá, olá, muito boa tarde. Sexta-feira, 12 de maio de 2023. Eu sou Eduardo Osório, esse é o Cultura na Mesa pela FM Cultura 107,7. Cultura na Mesa tem operação de Pedro de Camilles, produção de Márcio Gobato, edição de Eduardo Osório e programação musical do Zé Fernando Cardoso. Agora meio-dia e 2 minutos, a temperatura é de 17 graus aqui no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre. O nosso e-mail é o radiojornalismo@fmcultura.com.br. São assuntos do programa de hoje, o Festival Brinquedo Palavra e também o espetáculo Vivaldi Elétrico. E também são assuntos do programa de hoje, discos que estão completando 50 anos, grandes álbuns da música fazendo 50 anos agora em 2023. A gente trouxe para abrir o programa o discaço do João Donato. Discaço, hein? Completando 50 anos de lançamento agora em 2023. O emblemático Quem é Quem, 10º trabalho de João Donato, foi um divisor de águas na carreira do artista. Aqui pela primeira vez, Donato canta suas composições, além de, claro, tocar o piano acústico e o Fender Rhodes. Das 12 faixas, só uma delas, Cala a Boca Menino, é de Dorival Caymmi. Todas as demais são assinadas pelo João Donato. E aí, ao longo dessas faixas, tem composições assinadas apenas pelo Donato e também parcerias. Ele faz parceria com Paulo César Pinheiro, João Carlos Pádua, Geraldo Carneiro, Lizia Zênio e Marcos Valle. Marcos Valle, que é o produtor e também incentivador desse álbum, ao lado do Milton Miranda, que também produziu o disco. O João Donato também assina um arranjo de 3 faixas. Os outros arranjadores do disco são Laércio de Freitas, Ian Guest, Dori Caymmi e o Maestro Gaia. Maestro Gaia que assina a direção musical de Quem é Quem, disco de 1973 do João Donato. E além do Donato, o álbum tem o percussionista Naná Vasconcelos, o guitarrista e violonista Hélio Delmiro e o baterista Lula Nascimento. Hoje foi dia então de celebrar os 50 anos de Quem é Quem, aqui no Cultura na Mesa, ouvindo Chorou Chorou, a faixa que abre o disco, parceria com Paulo César Pinheiro. Agora 12:07, o Festival Brinquedo Palavra traz diversas atividades culturais neste sábado, ali na Biblioteca Comunitária da Chocolatão, ali no Morro Santana, em Porto Alegre. Quem vai nos trazer os detalhes é uma das idealizadoras desse projeto, a escritora e contadora de histórias, Amanda Sena, que está na linha conosco. Vai conversar ao vivo com a gente aqui no Cultura na Mesa. Amanda, seja bem-vinda à FM Cultura. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
Maravilha, tudo certo. Pra gente falar do festival Brinquedo Palavra, antes da gente falar do festival em si, queria que tu nos contasse como que surgiu essa ideia. Foi tu junto com a tua irmã, né, que pensaram nesse festival?
Isso. A gente já vem há um tempo trabalhando com as palavras, né? O ano passado, um ano retrasado, pela Aldi Blanc, a gente lançou 2 livros pela Luzerim, né? E 2 livros com essa proposta de livros brincantes.
Uhum.
Então, os pássaros aqui da região, daqui do Rio Grande do Sul. Então, uma é uma adivinha de pássaros em cordel e o outro também é um livro infantil em quadrinhos, né, que traz essa proposta de ser um livro brinquedo. Então, a gente vem pesquisando esse brinquedo, né, o brincar com as palavras.
Bacana, bacana. E aí, para o festival, assim, como é que vocês pensaram essas atividades, de que maneira que brincadeiras, né, que vão ser, foram pensadas, vão acontecer com as palavras, de que maneira que essas atividades vão ser propostas, né, para quem estiver por lá?
Sim, o festival ele tem programação o dia inteiro, né, então a gente começa com um café da manhã poético, depois a gente tem contação de história desses livros. Depois a gente tem oficinas, tanto para crianças quanto para os adultos, os jovens, né? E de manhã vai ter a oficina O Corpo, Morada da Palavra, brincadeiras com movimentação específica, mãos e gestos para crianças. E a oficina de cantos de trabalhos e roda de versos, a palavra como suporte para atividades cotidianas, para jovens e adultos. De tarde, a gente tem, vai ter um intervalo para o almoço, depois a gente tem outra contação de história também, do outro dos nossos livros brincantes. E tem a oficina Poesia Cantada e Brincada, quadrinhas, parlendas, cantigas e rodas de versos aplicadas nas brincadeiras da cultura da infância para as crianças. E aventuras e brincadeiras rimadas, pesquisas, histórias e adivinhas na literatura de cordel.
Legal.
Pensada para os jovens e adultos. E a gente finaliza a programação com um sarau, né? Brincando daí com essas palavras, através de adivinhas, de parlendas, de trava-línguas, né? Tudo que envolve essa brincadeira com as palavras, além da música, né? Que também é uma forma de brincar com as palavras. Daí a apresentação do grupo musical Luzerim, né? Da parte musical do nosso grupo.
Super bacana, que legal, Amanda. E assim, a partir dessa experiência que vocês já têm, como que essa abordagem, né, lúdica, com essas brincadeiras, de que maneira que isso contribui para tanto para a disseminação, né, da cultura brasileira, mas também para essa maior intimidade do público com as palavras, com os livros.
Sim. É um resgate bem, bem importante, né, que a gente tem feito dessa cultura, dessa poesia popular, né, da cultura popular brasileira, que é bem presente nos brinquedos e nas manifestações culturais, né, as rodas de versos, brincadeiras de rima, a própria literatura de cordel. Então a gente tem resgatado e tentado mostrar possibilidades de brincar nisso no nosso dia a dia, né? Tanto na parte da educação, né? De incluir essas brincadeiras novamente, né? Nas atividades escolares e no dia a dia também na criação, né? Em casa, como que a gente pode se apropriando de novo, né? E experimentando esse brincar, né? Esse desafio, assim.
Legal, legal. A atividade acontece, então, o Festival Brinquedo Palavra, acontece agora no sábado, amanhã, dia 13 de maio, na Biblioteca Comunitária da Chocolatão, fica ali na rua Mário Juarez de Oliveira, número 261, no Morro Santana, em Porto Alegre, começando às 10 da manhã, vai até às 5 da tarde ali, no entardecer com o sarau. E é destinado a público diverso, né? Do infantil ao adulto, Amanda.
Isso, é um festival para a família inteira, né? A programação toda gratuita. A gente vai estar lá bem feliz de receber todo mundo, né? Está todo mundo convidado. E ela faz parte do edital de eventos descentralizados, né? Do município de Porto Alegre.
Ah, sim.
Então, é um edital que a gente foi contemplado. E é por isso que a gente vai conseguir oferecer tudo gratuitamente, com muita alegria, preparado com muito carinho.
Bacana, Amanda. Festival Brinquedo Palavra acontece nesse sábado, destinado ao público infantil, público juvenil, público adulto, enfim. Não tem idade para ir lá e brincar com as palavras no festival criado pelas irmãs Amanda e Carol Sena. Eu tô conversando com a Amanda aqui. Amanda, aí o pessoal, né, que for lá na Biblioteca Comunitária da Chocolatão para participar do festival, essas atividades, é preciso algum tipo de inscrição prévia ou é só chegar mesmo?
Não, é só chegar. As atividades são independentes, então quem não puder ir de manhã e tiver disponibilidade, interesse de ir à tarde, ou quem quiser chegar só para o sarau à noite, porque tem outras atividades durante o dia e também não consegue ir, né? Pode ir também, chegar lá a qualquer momento, né, que esteja começando alguma das atividades, e aí vai ser recebido com alegria por estar participando do festival.
Legal, bacana. E além de ti, Amanda, e da Carol, a tua irmã, quem mais que está por trás desse festival? Quem que está botando aí a mão na massa para colocar o festival em atividade aí nesse sábado?
Tem o Diego, que é o Diego Gueno, que é quem está fazendo a parte da produção e vai estar lá também fazendo a fotografia e o registro. Ele que é o proponente, que faz parte do grupo da Luzerins, né? Tem a Júlia Sena, que é minha filha, que vai estar tocando também ali na hora da apresentação musical, que também é integrante. Então é uma companhia familiar, né? E os nossos filhos, eles também estão ali participando e integrando essa programação. E tem a Bebê, que está fazendo a assessoria de imprensa. Tem a Lauren, da produtora Beija-Flor, né? Que também está fazendo essa parte de registros, que vai estar lá entrevistando algumas pessoas e fazendo esse registro audiovisual. Então, a princípio, todos nós que vamos estar, além da parceria com a Biblioteca Cirandá, né, com a equipe do Cirandá, que é nossa parceira nesse evento, que vai estar recebendo a gente lá na biblioteca, né, da Chocolatão. Então, a biblioteca faz parte da rede Cirandá. E aí também vai ter a equipe do Cirandá, a Márcia, vão ter vários parceiros alguns voluntários participando ali também e apoiando nesse movimento.
Bacana, bacana. Amanda, para quem a gente conversou aqui bastante, trouxe esse detalhadamente, né, como que vai ser a programação também do festival, Festival Brinquedo Palavra, que oferece atividades culturais ao longo deste sábado, ali na Biblioteca Comunitária da Chocolatão, no Morro Santana, aqui em Porto Alegre. Mas para quem perdeu alguma coisa ou quiser ver com mais detalhes, encontra essas informações nas redes sociais, da Luzeirim, enfim, onde que vocês estão divulgando também?
Luzeirim, que é com M no final, né, a companhia Luzeirim, ela tem tanto o Instagram quanto o Facebook. Então, vocês podem olhar, lá está tudo bem discriminado, né, tem várias postagens explicando bem cada atividade, a proposta, como vai ser, né, e aí vocês podem estar entrando, procurando Luzeirim, tanto no Instagram quanto no Facebook. Ou até hashtag Festival Brinquedo Palavra.
Ah, entendeu? Bacana. Pela hashtag também, Palavra, também conta.
A gente tem colocado algumas publicações, porque quem não acha a Luzeirim consegue botar lá hashtag Festival Brinquedo Palavra, que vai encontrar a nossa divulgação também lá.
Maravilha. Conversei aqui com a escritora, contadora de histórias, uma das idealizadoras do Festival Brinquedo Palavra, Amanda Sena. Amanda, muito obrigado pela tua atenção aqui com a gente. Parabéns aí pela iniciativa. Que seja um sábado de muita brincadeira, de muitas brincadeiras com as palavras ali na Biblioteca Comunitária da Chocolatão.
Eu te agradeço. Agradeço aí a atenção e a parceria do espaço para estar divulgando esse evento, que vai ser bem legal.
Valeu, um abraço.
Obrigada, um abraço.
Isso aí, então. Festival Brinquedo Palavra é amanhã das 10 da manhã às 5 da tarde na Biblioteca Comunitária da Chocolatão. Então vocês encontram, vou passar de novo aqui mais detalhes nas redes sociais da companhia Luzeirim. É só procurar por Luzeirim mesmo, com M de Márcio Gobato no final, Luzeirim. Vocês encontram, ou então a hashtag Festival Brinquedo Palavra. Também encontram as informações, os horários, as atividades que serão oferecidas por ali. Atividades gratuitas. Se encerra o festival ali por volta das 5 da tarde com um sarau bem bacana. Agora a gente vai seguir de música aqui no Cultura na Mesa. É hora de dar feliz aniversário. Começamos com Maria Helena Andrade.
Verdade. amizade. Pagar-me bem caro, se eu algum dia souber a verdade.
A cantora Maria Helena Andrade está completando 81 anos hoje. Começou a cantar no rádio ainda na década de 50, sendo eleita a mais jovem rainha do rádio, só aos 15 anos. Nessa época, gravou dois discos de 78 rotações e aos 19 anos se casou e se afastou da vida artística. Retornaria em 2006 com o lançamento do CD Uma Luz a Brilhar. A gente ouviu aí, para dar o feliz aniversário para Maria Helena Andrade, A Um Deus, composição de Lupicínio Rodrigues, do disco Mocambo, lançado em outubro de 1957. Agora, meio-dia e 23 minutos, vem chegando por aqui Demétrio Xavier para nos contar o que teremos logo mais hoje, como é sexta-feira, aquela tarefa dupla de costume das sextas-feiras, mas ele nos fala o que teremos logo mais a uma da tarde aqui na 107,7, pelo Cantos do Sul da Terra, e depois também, ou antes, aí a ordem ele que escolhe, nos fala o que teremos na TVE, no domingo, no Cantos do Sul da Terra, na TVE. Demétrio, seja bem-vindo mais uma vez.
E aí, Edu, obrigado. É, uma grata tarefa dupla essa da sexta-feira, porque afinal de contas, esses dois programas são só duas linguagens do mesmo discurso, desse nosso mesmo discurso de sul da terra. Então é legal quando a gente fala dos dois ao mesmo tempo. E hoje a gente dá uma antecipada no assunto Dia das Mães, porque ele, ou mãe, né, maternidade, enfim, não exatamente o Dia das Mães, a festividade, a comemoração, mas porque ele é uma fonte belíssima de canto popular, de poesia. Dá, inclusive, para a gente se dar o luxo de trazer referências literárias e musicais que sejam diferentes, alternativas, que tratem de forma não direta ou de forma original, enfim, da questão da mãe e da maternidade. É o caso. A gente tem coisas muito interessantes, desde o mais evidente, que é a maternidade da terra, por exemplo, por nossos povos originários, como, enfim, outras possibilidades que vocês vão ver ao longo do programa, que são muito legais. Hoje tem uma dessas datas comemorativas, bem de calendário, assim, bem efemérides, que é um dia internacional, que é o Dia da Enfermagem. A gente vai trazer um tema que fala, e dos enfermeiros e enfermeiras, portanto, a gente vai trazer um tema que fala desse tipo de cuidado e que refere, inclusive, à figura da enfermeira. Eu sei que muita gente em casa já se deu conta que tema é. E não deixa de ser uma ponte interessante, né? Quando a gente pensa no maternar de qualquer forma, sempre o cuidado vai estar presente nesse conceito, nessa definição. Então não deixa de ser interessante aproximar os dois assuntos, mas principalmente hoje a gente está às voltas com a maternidade no nosso sul da terra.
Maravilha, Demétrio. Então daqui a pouquinho, a uma da tarde, ali no, aqui na 107,7, no Cantos do Sul da Terra, chegando daqui a pouco Demétrio Xavier com o assunto da maternidade. E no domingo, que teremos?
Pois é, no domingo nós também vamos, de alguma maneira, aludir a isso, de várias maneiras aludir à questão da maternidade, a maternidade no Brasil, a maternidade contemporaneamente, num papo sensacional com a ONG Mães pela Diversidade. A ONG Mães pela Diversidade se dedica às famílias em que os filhos são LGBTQIA+. Então, isso elas vão explicar isso muito melhor do que eu. Isso compreende um acolhimento, uma orientação, um cuidado para com esses filhos, mas também para com as mães, as famílias em geral. Mas o nome é Mães pela Diversidade, até porque a maior parte das pessoas que integram a ONG são mães. É muitíssimo interessante e o papo está excelente, como só poderia ser com essas ativistas tão legais, ativistas de uma coisa tão, numa luta tão contemporânea, ligada ao cultural, ao identitário, a um montão de coisas. Mas musicalmente, a gente vai estar com a Supaz. A Supaz, tremenda cantora, compositora, mãe. Também tem a ver isso no trabalho dela e ela vai nos dizer. E ela, vamos deixar o mistério, inclusive vai cantar o tal tema que eu falei que refere o cuidado de uma enfermeira. Então, domingo às 7 da manhã, 6:30 da tarde, vocês vão ter a oportunidade de ver isso também. Vão estar bonitos os nossos programas.
Com certeza, Demétrio. E o nosso produtor aqui, o Márcio Gobato, me abastece com uma informação muito bacana que diz respeito à questão da enfermagem. A Maria Helena, que a gente estava ouvindo agora, a gente deu um feliz aniversário para ela, Maria Helena Andrade, se casou aos 19 anos, se afastou da vida artística, se tornou enfermeira e atendeu Plauto Cruz no Hospital da PUC quando ele foi atropelado em 2002. A gente acabou de ouvir uma enfermeira aqui no programa
que
também.
Que doideira, que linda história. Eu tô pensando que justamente a Alberta Hunter, pelo que se conta, fez um sucesso enorme cantando blues, cantando no, na Europa, inclusive. E depois, jovenzinha, assim, relativamente jovem, se retirou e desapareceu. Ela considerou que Deus tinha dado muito para ela naquela carreira, que agora ela tinha que agradecer e retribuir. E ela foi enfermeira durante décadas, até que alguém a descobre atuando num hospital e ela grava aqueles discos maravilhosos, aqueles Remember My Name e tal, já próximo ao final da vida, né? Com uma voz madura, uma voz de anciã fantástica. Mas ela se afastou porque disse, não, agora eu vou retribuir cuidando das pessoas. E foi enfermeira.
Que bacana, essas histórias são histórias legais e que tornam essas gravações ainda mais importantes e mais memoráveis,
né? É isso aí.
Agora, 12:28, dá tempo da gente dar mais um feliz aniversário. Valeu, Demétrio, pela participação aqui. Daqui a pouquinho, Demétrio chega com o Cantos do Sul da Terra aqui na 107,7. Tá de aniversário hoje, a Bebel Gilberto.
Seguir como um rio, como uma pedra que divide o rio, medir.
Bebel Gilberto está fazendo 57 anos hoje. Ela foi grande amiga do Cazuza, compôs várias músicas com ele. A gente ouviu uma dessas composições, Mais Feliz, parceria da Bebel Gilberto com o Cazuza e o Dé Palmeira. Essa música foi gravada pela Bebel Gilberto no primeiro disco dela, um EP, lançado ali em 1986, depois regravado no disco Tanto Tempo, de 2000. Essa foi a versão que a gente ouviu por aqui, Bebel Gilberto, Mais Feliz, para dar o feliz aniversário pelos 57 anos da Bebel Gilberto. Agora o Cultura na Mesa faz aquele rápido intervalo e volta em seguida. Não sai daí. Meio-dia, 37 minutos. A temperatura subiu um pouquinho agora, marcando 18 graus aqui no Morro Santa Teresa em Porto Alegre. Estamos de volta ao vivo com o segundo bloco do Cultura na Mesa. Estamos com o Pedro de Camilles na operação da mesa de áudio, o Márcio Gobato na produção e a programação musical do Zé Fernando Cardoso. A gente abriu o programa de hoje com um discaço de 1973, fazendo 50 anos. Agora, no segundo bloco, a gente ouve outro discaço de 73, dessa vez, All Green. Outro discaço, completando 50 anos, é Call Me, sexto trabalho do cantor e compositor All Green. Call Me é considerado por muita gente como o melhor disco dele e um dos melhores discos do soul. O álbum foi lançado ali por abril ou maio de 73, conta com 9 faixas e tem a incorporação de elementos da música country. Inclusive, nesse disco, o All Green faz um cover do Willie Nelson e um outro cover do Hank Williams. Aí das 9 faixas, 7 são assinadas pelo próprio Al Green. Tem esses 2 covers, todas as outras assinadas por ele, que faz parcerias com o guitarrista Teeny Hodges, também o baterista Al Jackson Jr. e o produtor do disco Willie Mitchell. Além de ser um disco fabuloso, Call Me gerou 3 hits. E nós ouvimos a faixa título, Call Me, Come Back Home, que abre o disco, é uma das parcerias do Al Green com Al Jackson Jr. e Willie Mitchell. Agora 12:41, e neste final de semana acontece o espetáculo inédito Vivaldi Elétrico, apresentado pela Orquestra de Câmara da UBRA. A música do compositor barroco se transforma em rock no Teatro São Pedro e nós vamos conversar agora com o guitarrista Frank Solari, que vai estar por lá participando da apresentação. Frank Solari, seja bem-vindo aqui à FM Cultura. Obrigado por nos atender. Muito boa tarde.
Obrigado, Eduardo. Foi um prazer estar aqui sempre com vocês. Eu adoro a programação de vocês. Prazer.
Massa, que legal. Então, junto com a Orquestra de Câmara da UBRA, o espetáculo Vivaldi Elétrico acontece agora nos dias 13 e 14 de maio, né? Sábado e domingo. Sábado às 8 da noite, no domingo um pouco mais cedo, às 5 da tarde, transformando em rock as obras do Vivaldi. O espetáculo em si é inédito, mas já teve algumas adaptações do Vivaldi, né? Frank, conta um pouquinho pra gente dessa tua história também tocando com a Orquestra de Câmara da UBRA.
Perfeito. Bom, assim, antes de mais nada, faltou o baterista Kiko Freitas ali, né? Que também está contribuindo pra, né, com a gente nesse super show. É assim, eu conheço o Thiago há muitos anos, né? E ele tem o projeto aquele Clássicos do Rock, entre outros, né? Com a orquestra, buscando aproximar, né, o público erudito, né, e os espetáculos das pessoas, né, que talvez não tenham tido esse contato, né, com a música, né, dessa outra época e tal, uma música riquíssima, né. Então, bom, eu tenho a formação erudita, né, do piano, e ainda adolescente passei para guitarra, né, por escolha mesmo. E então já tinha essa linguagem. O Thiago me chamou, me convidou, vamos fazer o Clássicos do Rock. Eu, claro, vamos, ótimo, né? Adoro, sou roqueiro, né? Tive bastante influência. E aí coloquei o meu jeito de tocar ali com o pessoal, né? E eu acho que tem funcionado bem, né? E aí, em algum momento, o Thiago disse, olha, nós vamos fazer a introdução de um dos shows aí, tocando o Vivaldi, um dos movimentos lá das quatro estações. É, se tu quiser fazer, legal, é muito legal tocar, o Thiago me disse. Aí eu, pô, certo? Aí eu peguei, eu tinha um mês. Aí eu peguei uma música super técnica, né, para solo de violino. Eu adaptei para guitarra e consegui tocar com ele, né? Deu super certo. Adorei a sonoridade e, enfim, a pegada que ficou a música, né? Também, pô, uma música boa acaba, né, facilita pra gente fazer um arranjo, né? E aí, assim, bom, gostei tanto que eu botei no meu último disco, né, agora de 2021, o Multiversal, e botei essa versão, né, do terceiro movimento do Verão do Vivaldi. E aí, super legal, com bateria, baixo e tudo mais. E agora a gente tá, né, então se encontrando para fazer pela primeira vez as quatro estações inteiras, né, a obra completa, com, né, com 12 movimentos. E esse tem sido, né, eu tenho me preparado nos últimos 6 meses, tem sido um dos maiores desafios para mim, né?
Pois é.
35 anos de música que eu tenho, né, de guitarra.
Sim. Eu tava pensando assim, do ponto de vista técnico mesmo, tu já falaste desse desafio que foi lá fazer no caso, o terceiro movimento, né, o Verão, ali, que teve um mês para se preparar, mas de conseguir fazer essas adaptações, o que que pra ti, assim, enquanto guitarrista, enquanto músico, foi o maior desafio na hora de fazer essas adaptações?
O maior desafio, eu te digo exatamente, é achar no braço da guitarra, né? Porque a escala na guitarra, ela tem três notas por corda, certo?
Certo.
É assim, não quero ser muito teórico aqui, mas... E no violino tem quatro notas por corda. Uhum. Então, as digitações, os acentos, né? Eles têm que se manter no lugar, mas as digitações são impossíveis. Então, eu tive que criar, eu dei um nó nos dedos mesmo, uhum, sabe? Literalmente. E tive que criar, né, uma certa técnica, né, para alguns momentos específicos, para que eu conseguisse soar como violino. Então esse, sem dúvida, foi o maior desafio, né? Outra coisa é que, claro, o arco do violino consegue prolongar uma nota praticamente indefinidamente, né? E a guitarra, por mais que a gente use efeitos e tudo mais, a nota vai acabando, a corda vai parando de vibrar. Uhum. A não ser que eu toque nela de novo, mas eu não tenho arco para ter o som contínuo. Então, tô tendo que criar também coisas para resolver, né?
Claro.
E isso é uma criação. E assim como a minha parte, né? Eu vou comentar um pouquinho, né, o Kiko Freitas,
sim,
né?
Sim.
Que tá fazendo a bateria ali, ele também, porque a obra original não tem percussão, muito menos bateria, né? Uhum. Então ele tá criando algo para soar com, né, de acordo com a ideia do show. Então tá sendo super legal ver o resultado e participar, né, os ensaios ali, super energia, e realmente é uma responsa, né, porque imagina ali o batera, pô, o que que eu vou fazer? Né, tá todo mundo lendo partitura,
sim,
né, a gente não tem aquele espaço do improviso que rola no blues, no rock, né, na música pop em geral, no jazz.
Sim, é uma coisa mais fechadinha, né?
É,
completamente fechadinha.
É. Ah, então, eu dentro disso, como solista, o solista, ele acaba, de certa forma, regendo junto com o maestro, né? Porque se eu ralentar, a orquestra vai ralentar,
uhum,
né? Se eu acelerar e tocar mais forte, eles vão vir comigo, e o maestro também. Então, a gente até já combinou assim, né? Ó, Thiago, uma hora aí tu puxa aí, outra hora eu puxo daqui, tá? Beleza. Então tá super legal mesmo, uma das melhores experiências que eu já tive.
Que legal, e já tem assim também essa troca com os músicos da orquestra, o que que eles têm achado desse resultado?
Ah, eles sempre curtiram, né, sempre me falaram, né, que, pô, que legal essa guitarra aí, tudo, pô, tá soando bem e tal, e em particular, né, o Spala, o Emerson.
Sim.
É, pô, ele vai dividir comigo em alguns momentos, né? A uhum. gente combinou, assim, que ele vai fazer o solo que é do violino, né?
Sim.
Claro, como a ideia de Vivaldi elétrico, enfim, né? Entrei eu como fazendo, né? Tomando esse papel do solista, né? Vamos dizer assim. Mas nós combinamos, né? O Thiago me perguntou, Frank, vamos, o que tu acha? Vamos... Né, em algum momento ali, claro, com certeza, eu acho que essa jogada, né, de aproveitar o melhor momento do violino e os melhores momentos com a sonoridade de guitarra, isso é o que constrói, né, um bom espetáculo.
Fazer aquele duelo ali.
Tem, vai ter, com certeza. Então, essas coisas, e assim, né, a obra está completando 300 anos.
Sim.
Né, 1723. Assim, não é 100 anos, né? Uhum. Não é 50, é 300. Assim, era um mundo bem diferente, né? Mas o que que eu quero dizer com isso? Que naquela época, sem eletricidade na música, o Vivaldi já soava roqueiro, uhum, né? Porque o peso, a força de algumas passagens da obra são impressionantes, são tão pesadas, entre aspas, é como uma banda de heavy metal, né? Uhum. E ao mesmo tempo, tem aqueles momentos suaves, sutis, como, né, uma neve caindo, aquele friozinho, aquela sensação. Então ele consegue, com música, descrever essas sensações todas, né?
Sim.
E isso é música, apenas música, né?
Que maravilha, que maravilha. É o espetáculo Vivaldi Elétrico, que acontece agora no final de semana, ali no Teatro São Pedro. Amanhã às 8 da noite e no domingo às 5 da tarde, ingressos disponíveis pelo site do Teatro São Pedro, teatrosaopedro.rs.gov.br. A Orquestra de Câmara da Ubra apresenta esse espetáculo inédito com a guitarra de Frank Solari, que está batendo esse papo aqui com a gente. Bateria de Kiko Freitas, a regência do Thiago Flores, tem a participação também de Eduardo Knob no Cravo, né?
Isso, exatamente. Muito bom, conheci ele agora no último ensaio. Olha, é um prazer tocar com esses instrumentistas, né? E ouvir esses instrumentos tão raros, né? É genial.
Espetacular. Frank, a gente tem aqui da tua participação com a Orquestra de Câmara da UBRA fazendo o terceiro movimento, o Verão. Acho que foi ali por 2016, 17.
Deve ter sido a primeira vez. Essa primeira vez que eu estava contando ali, uhum. Um mês para treinar, eu imagino, né? Então, assim, bem aquele desconto para as imprecisões. Mas a música está ali, com certeza.
Maravilha. A gente vai encerrar ouvindo esse terceiro movimento e daí o pessoal já fica ligado para ir no São Pedro aí no final de semana, agora com o espetáculo completo, digamos assim, né? O Vivaldi Elétrico, as quatro estações completas.
Exatamente.
Maravilha. Exatamente. Frank Solari, grande abraço, muito obrigado pela tua atenção aqui com a gente e um ótimo show-concerto nesse final de semana aí.
Perfeito, muito obrigado, obrigado a todos aí, todos convidados.
Valeu. Aí então, o terceiro movimento das quatro estações de Vivaldi, o Verão, com a orquestra da UBRA e o Frank Solari na guitarra. Esse é um aconteceu ali por 2017, essa primeira apresentação do Frank Solari com a orquestra de câmara da UBRA fazendo, neste caso, apenas o terceiro movimento das quatro estações do Vivaldi. Agora, no final de semana, acontece o espetáculo Vivaldi Elétrico, a obra completa, as quatro estações completas, com a Orquestra de Câmara da UBRA, o Frank Solari na guitarra, também vai ter Kiko Freitas na bateria e a participação ainda de Eduardo Knob no Cravo, a regência do maestro Thiago Flores. sábado às 8 da noite, no domingo é às 5 da tarde, ali no Teatro São Pedro. Ingressos pelo site teatrosaopedro.rs.gov.br. E agora, 12:56, a gente vai se encaminhando para o final do Cultura na Mesa desta sexta-feira, 12 de maio de 2023. Tivemos na operação da mesa de áudio o Pedro de Camilles, a produção foi do Márcio Gobato e a programação musical do Zé Fernando Cardoso, apresentação e edição de Eduardo Osório. A gente volta ao vivo na segunda-feira, ao meio-dia, aqui pela 107,7, com mais entrevistas, aniversariantes, talvez algum disco mais fazendo aniversário. Na segunda, ao meio-dia, a gente está de volta por aqui. Na sequência, tem Cantos do Sul da Terra com Demetrio Xavier. E a gente vai encerrar o programa com um aniversariante, o Steve Winwood. Tá fazendo 75 anos hoje. Cantor, compositor, guitarrista, tecladista e multi-instrumentista, na verdade. Toca vários outros instrumentos. Foi do Traffic, tocou com Blind Faith também, vários projetos. Tocou com Ginger Baker, na banda do Ginger Baker. Mas ele começou no Spencer Davis Group e a gente vai ouvir um single do Spencer Davis Group de 1966, Gimme Some Lovin', que tem o Steve Winwood nos vocais, órgão, piano e percussão. Ele também é coautor dessa faixa para dar um feliz aniversário para o Steve Winwood. Obrigado pela companhia, um ótimo final de semana e até mais.
Cultura na Mesa, de segunda a sexta, ao meio-dia.